RFI convida.
Márcia Bechara.
Ela é pesquisadora em ciência política, ela esteve aqui em Paris dando uma conferência na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais sobre os refugiados sírios no Brasil, a negociação da identidade em tempos de crise. Bom dia, Cecília Baeza.
Bom dia.
Escuta, você estava me dizendo há pouco que o Brasil tem uma das políticas de asilo mais progressistas do sul global. O que é isso exatamente? O que são essas políticas progressistas brasileiras?
Sim, eu acho que é importante realmente ressaltar que o Brasil, entre os países em desenvolvimento, né, é o país que desenvolveu justamente uma das políticas mais avançadas em termos de política de asilo. E isso consiste, em particular, em dar uma importante quantidade de direitos, né, direitos sociais, né, direito de trabalhar. Em particular, eu acho que isso é uma das coisas mais avançadas. A maioria dos países do mundo, pensamos na França e os outros países de Europa, por exemplo, quando uma pessoa solicita refúgio, ela tem que aguardar até ter a resposta definitiva da entidade que otorga esse refúgio para poder trabalhar. No caso do Brasil, apenas com o protocolo de solicitação de esse estatuto de refúgio, você pode pedir e ter uma carteira de trabalho. Isso é muito importante para a integração dos refugiados. Né?
São quantos mil visas humanitários?
Então, os vistos humanitários, que também é, eu acho que outra parte realmente importante de dar importância, é essa possibilidade para as pessoas que estão em países onde tem graves violações de direitos humanos de viajar de forma segura. Né? Então, sem ter que passar por rotas ilegais, arriscar a vida. Sabemos, por exemplo, que para pessoas de Oriente Médio ou de África, cruzar o Mediterrâneo é uma coisa extremamente perigosa, muitas pessoas morrem. A possibilidade de ter um visto para viajar de forma legal é uma proteção imensa. Até agora, desde 2013, onde teve uma normativa, uma resolução, a resolução 17 do Ministério da Justiça do governo brasileiro, que permitiu que os sírios, em particular, pudessem pedir esse visto humanitário, teve mais ou menos mais de 10 mil pessoas que receberam esse visto.
Mas lá eu te interrompo, porque tem uma coisa muito engraçada. Geograficamente é muito longe.
É muito longe.
E os sírios têm que ter muita vontade para fazer essa cruzada até o Brasil. Nada tão diferente, um pouco diferente, claro, outro contexto, mas os libaneses, você estava falando também, fizeram isso no início do século XX. Existe uma estrutura de identificação de uma identidade com uma classe média brasileira de empresários que querem ser bem-sucedidos? Existe uma posição, uma tentativa de posicionamento dentro da sociedade brasileira? Eu queria saber por que o Brasil tão longe? Uhum. E como que se desenvolve o processo de identificação?
Uhum. Então, respondendo a primeira parte da pergunta sobre a distância geográfica, eu tenho que dizer que, claramente, para os refugiados sírios, o Brasil não é o primeiro destino sonhado. Né? A maioria deles tenta desesperadamente ir para qualquer outro lugar. Né? Primeiro, os países onde já tem uma estrutura de acolhida, seja pela existência de redes sociais, de já ter família ou de conhecer um pouco melhor o entorno. Né? Então, a maioria tenta ir primeiro para o Líbano, para a Turquia, e depois muitos deles tentam para a Europa, porque também é esse imaginário que a Europa vai ser um lugar onde eles vão poder desenvolver suas vidas, etc. Brasil não é a primeira escolha, é a última, na verdade. Como eu disse, a existência de visto humanitário provém uma rota segura. O que acontece? Muitas famílias, em particular depois da morte do pequeno Aylan, dessa pequena criança de 3 anos que morreu, as famílias na Síria, quando souberam disso que tinha acontecido, buscaram outras vias alternativas. Muitas famílias não queriam se separar, em particular as famílias que tinham crianças pequenas. Essas famílias e alguns jovens que ouviram falar desses vistos humanitários decidiram ir para o Brasil. Mas, de novo, não foi a primeira escolha. Mas fez a possibilidade de viajar em segurança foi o primeiro motivo, A existência de uma antiga diáspora sírio-libanesa no Brasil não necessariamente foi um critério para os refugiados virem até o Brasil, porque muitos deles não necessariamente sabem disso, primeiro que nada, né? O padrão de imigração que vem da Síria e do Líbano, que chegou no final do século XIX e início do século XX, né? Já estamos falando de uma diáspora que tem 3, 4 gerações nascida no Brasil, né? Então é uma diáspora antiga, que muitas vezes já não fala árabe até, né? Que é verdade que manteve uma identificação cultural, afetiva com Síria e o Líbano, mas ao mesmo tempo com poucos vínculos transnacionais de verdade, né? Quando esses refugiados chegam ao Brasil, eles descobrem que efetivamente tem essa diáspora e que ela tem uma imagem muito positiva, empreendedora, uma parte dela, não toda, mas muito bem sucedida, com empresários muito conhecidos, o Hospital Sírio-Libanês, né, que faz parte realmente das instituições ultra reconhecida.
Estamos falando da parte boa, mas nós vimos também uma enorme resistência aos refugiados na área de São Paulo, sobretudo, um preconceito. Queria que você me falasse, para a gente terminar, a gente tem pouco tempo, sobre esse preconceito e seu posicionamento político desses refugiados.
Sim, então, eu acho que está vinculado com a questão anterior, porque essa primeira migração era principalmente cristã. Hoje temos uma onda de refugiados que é principalmente muçulmana. E um dos obstáculos, eu não diria para a integração, porque eu acho que não tem, na verdade, nada que realmente impede de parte dos refugiados uma integração legal. Mas o problema realmente tem a ver com a islamofobia crescente que tem no Brasil, né?
Muito obrigada, professora e pesquisadora Cecília Baeza, por sua participação aqui no RFI Convida.
Obrigada a vocês.